contexto que eu queria mostrar para vocês, eu não sei se tem esse vídeo, mas depois eu vou postar o endereço na internet. Eu preparei algumas coisas para falar. Eu sou um pouco tímida, então eu preciso de um papel para me orientar. Na verdade, eu vou começar minha fala porque essa questão da fronteira, a gente sabe que ela só existe, na verdade, virtualmente, né? Que é sempre uma posição política que é feita para criar essa relação com nossos territórios, mas uma relação que é normalmente de forma artificial, né? As fronteiras naturais seriam os lagos, os morros, ou então as fronteiras que a gente mesmo estabelece com a nossa casa, né? Com a nossa vizinhança, com o nosso bairro. Então, na verdade, a fronteira é sempre uma relação de poder, que ela é criada. E ela pode ser criada tanto pelos estados e governos, como pela nossa própria atitude com os nossos territórios, né? O projeto que eu queria falar um pouco hoje, que é esse manifesto que está circulando aí, é dele, que é o coletivo Baobá Voador. A gente procura, na verdade, romper a relação com essas fronteiras. A gente é uma revista eletrônica, um blog na internet, que funciona desde 2008, que procura criar uma relação de território com o Abaiala. Abaiala é como os indígenas chamavam esse continente antes da chegada de Américo Vespúcio e antes da língua latina ser essa língua franca que a gente fala hoje. Então, na verdade, a gente trabalha sobre três eixos, buscando sempre a descolonialidade. Então, a gente trabalha com a colonialidade do ser, que é essas hierarquias que são impostas, né, de sexo, de raça. A colonialidade do saber, que é o eurocentrismo que nos foi imposto como cultura. E a colonialidade da nossa relação com a natureza, que é com o Pachamama, que a gente foi cada vez mais se dissociando disso, e para chegar no ponto meio turbulento que a gente chega hoje, né? Então, esse texto, ele é um manifesto desse blog, né? Ele procura um pouco refletir sobre a realidade desse nosso cotidiano. Na verdade, nessa procura pela descolonialidade é uma realidade bem pessoal, na verdade, que é comum a todos, a maior parte das pessoas que estão aqui, mas que também é muito pessoal. Então, sobre três coisas que eu gostaria de falar, que é sobre... É que não está indo as imagens. Espera aí, deixa eu... Separei só algumas imagens para ficar de fundo. Enquanto eu vou falando, para me ajudar, que eu fico nervosa. Então, agora acho que vai. Tá, então, sobre a questão... São três questões que eu acho que são super importantes, assim. Que a primeira é a questão da comida. Na verdade, a gente vê todo esse processo que está acontecendo no campo, né? E a gente acha que está muito longe, que não tem muito a ver com a nossa realidade, mas, na verdade, a gente todo dia se alimenta e todo dia tem que se confrontar com essa questão na nossa comida, no nosso almoço, no nosso jantar, na alimentação dos nossos filhos. Então, com a chegada dos transgênicos, que, na verdade, tem muito pouco tempo, né? Tem só 10 anos, a gente percebe que teve uma contaminação generalizada, assim, realmente descontrolada. Hoje em dia, nesse ano, em 2010, mais da metade da produção de milho no Brasil vai ser transgênica. Em lugares da Europa, Estados Unidos, por exemplo, já é 70%. Empresas como a Bayer já admitem que é uma contaminação generalizada e totalmente descontrolada, porque tem não só a contaminação dos nossos corpos, né, com o aumento das alergias, da resistência aos antibióticos, mas a própria contaminação da natureza, né, dessas sementes que contaminam a produção orgânica, que contaminam as águas, os resíduos tóxicos são muito maiores. E a rapidez com que isso vem acontecendo, né? Em 10 anos a gente já tem um estado assim muito... que a Sara vai explicar melhor. Nem vou falar muito dos transgênicos, porque é tão viva a realidade dela que eu conversei com ela hoje, assim, que eu acho que ela vai falar com mais propriedade. Em relação à comida, a questão dos animais. É engraçado que eu coloquei os animais na questão da comida, quando, na verdade, eles tinham que estar na questão da natureza, mas a gente se apropriou de uma tal forma da vida dos animais que eu já trouxe ele para o tópico da comida. mas a forma com que a gente vem tratando os animais, tirando ele do ciclo biológico natural dele, que todo animal tem um papel na natureza, que a gente retira ele da natureza, tortura, consome de forma totalmente alienada na feitura da nossa comida e completamente torna um produto, né? E a outra questão da comida é a própria feitura da comida. A gente perdeu um pouco do conhecimento do que cada erva, cada vegetal, cada folha tem uma propriedade específica, né? Que serve para a nossa saúde, a medicina preventiva, né? Que a gente não tem mais conhecimento. Agora é tudo pronto, é tudo supermercado, é tudo fast food, é tudo ensacado em plásticos. Então a gente perdeu até o contato físico mesmo com um alimento natural. Outra questão que eu queria falar é sobre a opressão específica, assim, a mulher sempre foi oprimida, né? Mas com a chegada das biotecnologias, a vida da mulher tornou-se, tanto o corpo dela, um campo de batalha à parte, né? Primeiro pela indústria cultural, né? Imposição da chapinha, dos químicos, dos hormônios, dos anticoncepcionais. Com a chegada da transgenia, essas clínicas que criam... você pode escolher a cor do cabelo do seu filho, o olho e tal. As mulheres pobres se submetem a tratamentos de hormônio que elas produzem em vários óvulos que são extraídos e isso engravida uma mulher rica que vai ter o seu filho lourinho de olho azul. Então, o corpo das mulheres se tornou um campo de batalha mesmo. E além disso, o próprio trabalho dela, que é totalmente invisibilizado, né? Até os dias de hoje, o trabalho do cuidado dos filhos, dos idosos, do doméstico. Então, não só o corpo dela foi apropriado, como o próprio trabalho. Então, a terceira questão é, claro, a própria natureza, né? A questão da água é uma questão urgentíssima, que a gente já vive a guerra da água. Essas contaminações todas que têm ocorrido, além disso, vem as grandes empresas comprando tudo que é fonte. No aquífero Guarani mesmo, que é a maior cisterna de água doce do mundo, já empresas como Nestlé, Coca-Cola, já vem comprando fontes, vem instalando suas bases militares. O próprio família Bush tem mais de 300 mil hectares no Paraguai. Então é um lance que é super presente. Hoje a gente consome a nossa água como? Engarrafada em plásticos. Então já tem a contaminação ali no nosso manuseio com a água. A gente não sabe de onde vem. A questão das patentes, óbvio. Só uma empresa, por exemplo, a Bayer, ela é uma empresa de 1809. O produto mais conhecido dela é a aspirina. O próprio termo aspirina é uma marca registrada, né? E ela tem mais de 34 mil patentes. E você vê a questão das empresas, por exemplo, Monsanto, DuPont, tudo eram empresas dedicadas à guerra. A Monsanto era um fabricante de armas químicas, quem desenvolveu o agente laranja, durante 9 anos com os aviões dela, matando as colheitas de arroz no Vietnã. E depois os mesmos jatinhos, agora com fertilizantes, fazendo a Revolução Verde. O próprio termo revolução foi apropriado por essa empresa, e quando na verdade a gente sabe que é o contrário, produz mais fome. Então tem uma imagem que a gente utiliza como imagem desse nosso manifesto, que é quando a fome é lei, rebelião é justiça. E é sobre essa frase que a gente... É essa aí mesmo. Então, sobre essa frase a gente produz os conteúdos desse site. E na verdade... Eu fiquei pensando sobre a relação que a gente estabelece com as fronteiras hoje. Eu falo, né? Eu só posso falar de mim. Todo mundo vai ter essa experiência pessoal, mas a gente tem nossas casas, a gente tem nossos animais em gaiolas, em coleiras, consumindo uma ração produzida por alguma multinacional. A gente tem a TV, que antecipa as nossas reações, a gente é manipulado. Não existe criatividade nas produções que a gente faz, cultural, é tudo uma instituição... uma política pública, não tem organização de base. A nossa ação política é, no máximo, familiar. A gente só consegue ajudar a nossa família, no máximo, quando consegue. A gente não consegue ter uma ação política um pouco mais organizada. E, na verdade, a nossa comida mesmo vem de outras multinacionais, supermercados, envoltas em plásticos. Nosso prazer é estético, de consumo imediato. E, na verdade, a gente é moldado para ser incluído num centro que é vazio. Então, essa questão da fronteira me interessou bastante estar refletindo sobre isso, porque, na verdade, a margem é um lugar que é muito mais vivo e muito mais interessante de ser ocupado. Os espaços da memória, dos nossos conhecimentos mais ancestrais, assim, estão nas margens. Eles não foram totalmente detonados assim, pelo que a gente acaba encontrando nos centros, né? Aí, por exemplo, tem o paradigma da inclusão, né? Inclusão digital, que na verdade é só mais uma fronteira que nos foi imposta e que nos conecta ao virtual. Então, muitas vezes ela nos tira da realidade mesmo. Que a gente... Então, é um paradigma que eu questiono muito, assim. O próprio paradigma do subdesenvolvimento, né? Temos que nos desenvolver. Mas o que tem desenvolvido hoje em dia? São as máquinas que têm se desenvolvido? É a cultura humana que tem se desenvolvido? É a natureza que tem se desenvolvido? Então, a gente tem essas respostas. Então, é esse desenvolvimento que a gente quer mesmo. Então, na verdade, a gente acredita que é necessário, assim, várias rebeliões. E que elas podem partir do nosso cotidiano mesmo, do alimento que a gente consome, das nossas relações com os animais, com nossos amigos, com nossas famílias, nas nossas cozinhas, nas nossas práticas coletivas, na relação que a gente tem com a natureza, do aprender a plantar, aprender a escutar. As sementes vingam, né? Elas têm um temperamento, elas acontecem em determinado lugar por alguma razão ou outra. Então, o que a gente vê hoje é essa monocultura em todos os sentidos, né? Que é da natureza, dos padrões culturais, das nossas ferramentas de expressão, esse fetiche tecnológico das máquinas, que é no campo e é no nosso dia a dia, enquanto fazeres que são importantíssimos para a autonomia da própria vida estão sendo totalmente manipulados por essas ferramentas de comunicação, que tem dois lados, né? E toda tecnologia, ela nunca é neutra, né? Ela tem alguém que programou, alguém que produziu. Para cada computador que é produzido, tem 10 quilos, 10 vezes a mais do peso de um computador só de resíduos tóxicos produzidos para ter uma máquina. Então, na verdade é isso. A minha fala é só para a gente refletir um pouco sobre a... na verdade, é a ancestralidade mesmo. Não para voltar um primitivismo para o que foi. Tem uma teoria cultural que se chama o cyberfeminismo, que é uma mulher chamada Donna Haraway que escreveu um texto chamado Manifesto do Ciborgue, que ela fala que hoje em dia nós somos já misturados com a máquina. A natureza é misturada com a máquina. Então, a gente tem que criar um mito de resistência, que é o ciborgue. E de que esse mito híbrido, que não se coloca numa posição de vítima, não rechaça as tecnologias, mas sabe que tem muitos outros fatores que é misturado. A gente não pode ser só tudo mecanizado e nem ser no padrão de desenvolvimento que a gente está, ser tudo natural. A gente tem que saber dominar as tecnologias. E por isso a questão do software livre é tão importante, assim, porque a gente tem que ter acesso aos códigos, a gente tem que ter as possibilidades de entender o funcionamento desse maquinário todo para distinguir o que serve e o que não serve, saber os limites da tecnologia. Hoje nada tem limite. Tudo pode ser comprado e vendido, absolutamente tudo. Dos óvulos, à água, ao ar, tudo. Então... é mais ou menos isso que eu queria falar. Esse texto, na verdade, ele é uma versão anterior no site que, na verdade, não está aí, mas é baobavoador.mediatática.info. Tem uma outra versão, ele está sempre em construção, nunca vai ser o mesmo, mas que procura pensar sobre todas essas questões, assim, de gênero, de soberania alimentar, de relação com a aba e ala, e tudo que é a gente que foi esquecido e que, na verdade, refletir sobre o que a gente foi, na verdade, é atuar no presente E é esse presente que é o futuro. Então não tem passado, só tem presente e futuro. Então é mais ou menos isso, assim. Eu queria dar parabéns pelo trabalho deles, que eu achei assim, genial, porque trata com dessas questões que a biotecnologia, na verdade, né, ela está presente em todos os nossos dias. Todos os nossos dias, em tudo que a gente faz. Como a gente trabalha, como a gente come, nas roupas que a gente usa, nos animais domésticos. Então, não é um campo de... tem que ser tratado por cientistas, por instituições, por governos. É a gente que sabe o que serve ou não serve. É comum, qualquer um sabe o que é bom ou o que é mal para a natureza. É o conhecimento natural, instintivo. É, de, na verdade, natural, instintivo e de construção de pelo menos 12 mil anos. A agricultura, que foi substituída pelo agronegócio, foram 12 mil anos de experimentação natural, antropogênica mesmo, das populações indígenas. E a questão do nomadismo, na verdade, é senso comum, entendeu? De você não satura um lugar até ele ser destruído. Você vai circulando, rotativo. Você tem, cada alimento tem um ciclo natural. Você não pode comer abacate o ano todo. O abacate dá em determinada época. Mas não dá abacate nessa época, você tem outras frutas, outros alimentos que dão em outras. E assim você tem uma vida saudável. Agora, você, esse padrão de consumir carne todo dia, carne em toda alimentação, na verdade... toda essa produção da transgenia, da soja, do milho, do trigo, no Brasil, 70% é somente para consumo animal, que é a indústria da pecuária. Estados Unidos é 1,2%, então é praticamente 1,2% que é só para consumo humano. E o milho, por exemplo, é uma comida altamente nutritiva, relacionada a muitas tradições sagradas dos indígenas de todo o continente. E hoje é usado para alimentar gado, contaminando tudo e, por fim, as nossas famílias. Então, essa questão ela está muito próxima tanto do campo quanto da cidade. E essa luta tem que ser conjunta. E ela é de conscientização e é das nossas práticas mesmo. No nosso dia a dia, de fazer nossa horta, de compostar nosso lixo orgânico, de captar nossa água da chuva, de procurar o máximo possível se desvencilhar das estruturas de dependência que a cidade cria, criar nossos próprios meios de transporte, nossas próprias mídias. E a única forma de resistência é essa, é o nosso cotidiano, a nossa conscientização e entender que tudo isso que está destruindo o planeta, esses terremotos, essas mudanças climáticas que a gente já está sentindo, foi criada pela gente. Então, eu acho que é perfeitamente capaz de mudar pela gente também. Então, é isso. Eu queria terminar num tom positivo, porque realmente tem muita saída, assim. Mas tem que ter uma prática cotidiana mesmo. Eu, por exemplo, algumas pessoas me chamam de radical, porque eu pratico boicote, né? Eu não compro alimentos da Nestlé, não tomo Coca-Cola, não como carne. Mas eu acho que não existe radicalidade maior do que consumir essas coisas, você tendo a consciência dos efeitos que ela tem, né? Porque não é só daquilo que você consome, né? Para a Coca-Cola chegar ali no seu copo e fazer tudo que faz no seu organismo, a empresa comprou uma fonte do aquífero Guarani, que uma comunidade toda deixou de ter água, essa Coca-Cola foi transportada, enchida de químicos, para chegar no seu copo. Então, quando a gente começa a observar o ciclo todo que o alimento faz para chegar na sua mesa, é perverso. Então, não tem nada de radical assim, no boicote. Radical são eles. Mas aí é isso. É isso, eu acho. Eu tenho que ficar meio rápido, porque eu sou meio ansiosa, falei tudo meio rápido. Mas é isso. Obrigada.